só por curiosidade. Vocês notaram esta bomba cromada na mesa da frente? Levantem as mãos. Tudo bem. Sabem, isso mostra que vocês estão alertas, que estão olhando, que vocês estão ligados. Sabem, como regra geral, quando entro num avião carregando esta bomba, quase sem exceção, eu sou o único passageiro que carrega algo desse tipo. Com base nisso, quero dizer que as bombas devem estar se tornando escassas nos Estados Unidos. Talvez queiram investir em bombas d'água antigas como essa. Querem? Agora vou falar sobre esta bomba. Quero falar muito sobre ela. E vou lhes dizer por quê. Acredito que essa bomba seja literalmente a história da vida. Acho que é a sua história. Acho que é a minha história. É a história da América. Mesmo que vocês tenham perdido tudo o que falamos durante essa série de fitas, acho que entenderão clara e totalmente a mensagem da bomba. Acredito que isso vai ajudar vocês não só a construir seu negócio, mas, muito mais importante, a construir sua vida. Vou dizer de novo. Vocês precisam ser antes de poder fazer. E vocês precisam fazer antes de poder ter. Vocês não podem ser um tipo de pessoa quando trabalham com marketing de rede e outro tipo no restante das situações. Simplesmente não é assim que funciona. Dois amigos meus, Bernard Haygood e Jimmy Glenn, moravam no sul do Alabama. Um dia estavam passeando por lá. Era um dia de agosto, fazia um calor terrível, e eles estavam com sede. Bernard parou atrás de uma casa de fazenda abandonada para ver se havia um velho poço lá. E eles encontraram um. Bernard chegou perto dele, desceu do carro, ele pegou a bomba e começou a bombear água. Só por curiosidade, quantos de vocês já usaram esse tipo antigo de bomba d'água? Muito bem. É bom saber que temos gente aqui que sabe bombear água. Bem, Bernard estava bombeando há alguns minutos e então disse: Jimmy, acho melhor você pegar o balde velho que está ali e ir pegar água no rio. Teremos que dar partida na bomba. Quantos de vocês sabem o que quero dizer com dar partida na bomba? Bem, para os que não entendem sobre bombas d'água, vou explicar. Dar partida na bomba significa que é preciso pôr água no topo dela antes que saia a água da torneira. É assim que funciona. O problema é que muitas pessoas no jogo da vida, elas simplesmente ficam paradas na frente da lareira e dizem: bem, lareira, se você me der algum calor, eu lhe dou lenha. Como sabem, muitas vezes o funcionário vai falar com o chefe e diz: preciso de uma promoção. Ah, eu sei que meu desempenho não é muito bom, muitas vezes eu chego atrasado e, sabe, não presto atenção em algumas coisas, mas o que eu preciso? Eu preciso ser o supervisor. Você me coloca como supervisor e verá que meu trabalho será muito melhor. Eles estão dizendo: me dê uma recompensa que então meu desempenho aumentará. Não é assim que funciona. Já imaginaram um estudante dizer para a professora: professora, se eu repetir esse bimestre, minha mãe vai acabar comigo. A senhora me dá uma nota boa desta vez e eu lhe garanto que no próximo bimestre vou estudar mais que todo mundo. Eu prometo isso. A senhora me recompensa agora e então eu mostro o trabalho. Não é assim que funciona, meus amigos. Primeiro vocês mostram o trabalho, depois vem a recompensa. Se não fosse assim, imaginem só o velho camponês na frente de seu campo dizendo: meu Deus, eu sei que não plantei nada este ano, mas se eu tiver uma boa colheita, prometo que no ano que vem eu vou plantar mais que todo mundo. Não, não é assim que se faz. Primeiro você dá de si e depois espera obter algo. Bem, fazia calor. Era agosto. E nessa época faz um calor horrível no sul do Alabama. Bernard tentava tirar água do poço. Finalmente ele disse: Jimmy, acho que aqui não tem água. Jimmy respondeu: ah, Bernard, deve ter sim. Você sabe que no sul do Alabama os poços são fundos. E isso é bom, porque quanto mais fundo o poço, mais fresca, limpa, doce, pura e gostosa fica a água. E não é assim muitas vezes em suas vidas e em seus negócios? Às vezes, aquele candidato que assina de primeira, sem pensar, começa e logo larga. Ele nunca aparece para uma reunião. Não é verdade que muitas vezes uma pessoa que é detalhista, que investiga, explora, raciocina, que quer ser convencida, e vejam bem, vocês realmente precisam trabalhar para convencê-la. Não é verdade que essa pessoa está tomando uma decisão lógica e bem pensada que requer muita persistência? Mas não é verdade que essa pessoa invariavelmente acaba sendo quem trabalha melhor? Porque quando pessoas assim se convencem, ficam totalmente convencidas e não guardam nada para si. Elas dão tudo o que têm. É disso que estou falando. Bernard queria tomar um pouco d'água. Quero dizer, fazia calor e ele estava com sede. Mas a questão é, quanto vocês querem bombear por um copo d'água? Finalmente, ele levantou os braços e disse, Jimmy, aqui não tem água. Jimmy respondeu, Bernard, não pare, não pare. Se você parar, a água vai voltar para o fundo e nós vamos ter que começar tudo de novo. E a vida não é assim também? Não é verdade que muito trabalho bem feito é perdido porque alguém não trabalhou só um pouco a mais, amigos? Mas também não é verdade que se bombearmos o tempo necessário, com a força necessária e com o entusiasmo necessário, invariavelmente a recompensa se seguirá ao esforço? Vocês notaram que depois que a água começa a fluir, tudo fica mais fácil. Só é preciso um pouco de pressão e virá mais água do que o necessário. Vocês já notaram que quando as coisas vão mal, elas tendem a piorar? E que quando elas vão bem, elas tendem a melhorar? E não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora. Tem tudo a ver com o que está acontecendo no seu interior. E uma coisa, se estiver indo bem dentro de sua mente, vocês continuarão bombeando até que os resultados apareçam. Vocês sabem qual é o problema de muita gente? Eles podem entrar no negócio e dizer, bem, sabe, eu só... Você sabe, eu vou trabalhar bem pouco. Quero dizer, se você não arriscar nada, nada ganhará. Vocês sabem, se começarem um negócio insignificante, terão um negócio insignificante. Terão que trabalhar de maneira insignificante durante toda a vida para chegar a algo. Quando entram num negócio com toda a força, depois que começa a fluir, coisas maravilhosas irão acontecer. Sabem o que gosto nessa história? Eu gosto dessa história porque nada tem a ver com idade ou educação. Nada tem a ver se você é branco ou preto. Nada tem a ver com o fato de a gente ser homem ou mulher. Nada tem a ver com o fato da gente ser solteiro ou casado. Nada tem a ver com o fato da gente ser extrovertido ou introvertido. Uma educação brilhante também não faz diferença alguma. Ele tem tudo a ver com o nosso direito que recebemos de Deus, de ser pessoas livres e trabalhar tanto quanto quisermos, com o entusiasmo que queremos, com um sentido de direção certo na vida. E quando fazemos isso, nosso trabalho trará recompensas. Completando esta série, vou fazer uma coisa que talvez surpreenda vocês. Em particular, decidi terminar a série com essa história específica. Eu vou lhes contar a minha história. E o motivo para isso é que eu acredito que a minha história, em muitos pontos, é a sua história. Preciso confessar. Existem coisas que nunca fiz na vida. Sou uma dessas pessoas com sorte. Nunca perdi minha mulher ou um filho devido à morte ou divórcio. Posso olhar para vocês e dizer que sei como se sentem, mas não existe maneira de eu saber exatamente como se sentem, porque não tenho como medir o amor que sentiam por essa pessoa. Posso tentar e realmente sinto o máximo de empatia por sua situação. Só não sou capaz de sentir totalmente o seu sentimento. Nunca tive qualquer distúrbio físico ou emocional, nunca mesmo. Sempre fui abençoado com boa saúde. Sempre fui abençoado com emoções estáveis e uma mente estável. Posso olhar para vocês e dizer, Sei como se sentem por causa dos problemas que tiveram. Sei exatamente como vocês se sentem. Posso dizer isso, mas na verdade é impossível. Eu posso tentar. Trabalhei com muita gente que teve esses problemas e tento entender o que passa pelas suas cabeças, mas simplesmente não se pode sentir esses sentimentos. Muitas vezes alguém me diz: nunca alguém olhou para mim e disse, eu te amo. Eu não posso imaginar como seria nunca ser amado. Eu fui amado durante toda a minha vida. Embora eu seja um de 12 filhos, sempre fui muito amado. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe tinha enormes responsabilidades, mas uma capacidade enorme de dar amor. Meus irmãos mais velhos me amavam e fizeram sacrifícios para que eu pudesse ter coisas que eles não tiveram. Tenho uma esposa linda que me ama muito. Meus filhos me amam. E isso pode parecer inacreditável, mas meus 3 genros e minha nora me amam como eu os amo. Durante toda a minha vida fui rodeado de amor. Eu não consigo imaginar como seria não ter um amor desse tipo de pelo menos uma pessoa. Mas há pessoas que nunca tiveram esse amor. Acho que esse é um dos motivos para algumas pessoas se relacionarem tanto com o negócio, porque aqui temos uma grande quantidade de amor, suficiente para todos. Vocês podem trazer outros para o círculo e lhes dar algo que nunca tiveram antes. Mas posso lhes contar coisas que me aconteceram. Conheço o que é estar melancólico. Sei o que é estar deprimido. Sei o que é não ter nenhum sentido de direção na vida e pouca esperança. Sei o que é estar totalmente sem dinheiro e realmente não saber de onde tirar a comida do dia seguinte. Sei o que é estar isolado, centenas de quilômetros longe dos amigos e da família. Conheço todos esses sentimentos. Sei o que é estar morrendo de medo de bater em uma porta, mesmo que isso fosse a coisa mais segura a fazer. Sei o que é hesitar em trazer alguém ao negócio e compartilhar com essa pessoa, porque eu tinha me rejeitado de tal maneira que sabia que todos iriam me rejeitar também. Conheço esses sentimentos e esse é o motivo para eu contar minha história. Porque, sabem, muita gente me observa e percebe que uso muito poucas anotações quando falo. Eu nunca uso anotações, a menos que seja para gravar fitas. Eu só fico lá parado, e parece que tudo flui para fora, como se fosse fácil e natural. E de vez em quando é até divertido ouvir as pessoas comentarem que sou um orador muito natural. Quando penso nas horas que passei aprendendo o que faço, realmente percebo que isso não é um talento natural. Deus me deu a base. Ele deu a vocês uma base. Agora vocês precisam construir sobre essa base. Em Yazoo City, lembro-me bem, eu era como meus irmãos e fazia muitas coisas enquanto ainda era pequeno. Nós usávamos o fogão a lenha e eu também tinha que carregar lenha, mesmo sendo capaz de carregar somente 1 ou 2 pedaços. Antes dos 8 anos de idade, eu já ordenhava vacas. Sei que aqui temos muita gente da cidade e quero contar a vocês uma coisa sobre vacas, só como conhecimento geral. Elas não dão leite. Vocês não sabem o que fazer com essa informação, mas ela está disponível. Só quero que saibam que é preciso lutar por cada gota de leite. Fui trabalhar numa mercearia quando ainda não tinha completado 10 anos. Foi antes de eu entrar na 5ª série. Comecei a trabalhar no sábado. Eu era o contador da mercearia. Não estou tentando impressionar vocês com o título. Eu simplesmente contava as pessoas que entravam na mercearia enquanto varria. Quero dizer, eu não fazia parte da gerência. Trabalhei todas as tardes depois da aula e aos sábados, até me formar na escola secundária. Fazia as entregas do jornal de Yazoo City às terças e às sextas-feiras e fazia cobranças uma noite por semana. Trabalhei toda a minha vida. Apesar disso, aos 45 anos de idade, eu estava totalmente sem dinheiro e cheio de dívidas. Sempre fui otimista. Sou o tipo de pessoa que coloca o valor mínimo no parquímetro enquanto sua esposa está fazendo compras. Quero dizer, assim é que sou basicamente. Mas eu sei o que é estar totalmente sem dinheiro. Lembro-me que, quando jovem, eu era pequeno e baixo, era muito inseguro. Eu tinha o que na época se chamava de complexo de inferioridade. Algumas manifestações desse complexo são a raiva e a insegurança. Quando eu me desentendia com alguém e não conseguia resolver as coisas em até 10 segundos, eu já ia batendo. E para mostrar como eu era esperto, nem me incomodava se o outro era alto ou baixo, gordo ou magro, ou muito maior que eu. Eu simplesmente ia batendo. Um dia, um menino mexicano me fez perder esse hábito para sempre. Nunca fiquei tão feliz na vida como quando vi a senhorita Street, nossa professora do terceiro ano, quando ela finalmente chegou e parou a briga. Mas, em minha própria defesa, preciso dizer que o garoto ficou morrendo de medo. Ele achou que tinha me matado, mas ele realmente me fez perder esse hábito. Até hoje me lembro do dia em que entrei para a Marinha. A primeira coisa que fiz foi estudar na faculdade Millsap, em Jackson. Lembro-me claramente da noite antes da partida. O dono da mercearia onde eu trabalhava me chamou quando eu estava me aprontando para ir embora. Era uma sexta-feira à noite e eu tinha que me apresentar em Jackson no sábado. Ele disse: Zig, antes de você ir embora, quero falar um instante com você. Quero tentar fazer você voltar quando a guerra acabar. Ela estava no fim. E trabalhar comigo. E eu respondi: Bem, Sr. Henning, agradeço muito, mas eu não estou interessado. Ele disse: Por que não? Eu respondi: Realmente não dá para ganhar dinheiro no mercado de carnes de Yazoo City. Ele disse: Bem, Zig, vou lhe mostrar uma coisa. Ele pegou os registros e me mostrou que no ano anterior, isto é, 1942, depois de pagar todos os impostos e despesas, ele tinha ganho 5.104 dólares líquidos. Atualmente, nos anos 90, isso não quer dizer nada, mas na época, em Yazoo City, em 1942, isso era uma fortuna. Podia-se comprar um saco de farinha de 12 quilos por 55 centavos. Podia-se comprar 1,5 quilos de toucinho por 27 centavos. Podia-se comprar um bonito casaco por menos de $1. Isso representava muito dinheiro. Ele disse: Se você voltar e trabalhar comigo por 2 anos, vou lhe ensinar tudo sobre como administrar uma loja. Vou lhe mostrar como fazer compras. Vou lhe mostrar como se organizar. Vou ajudar você a obter um empréstimo. Vou ajudar você a ter sua própria loja e você vai ter as mesmas oportunidades que eu tive. Bem, eu deixei Yazoo City naquele 1º de julho de 1944, sonhando voltar para lá e trabalhar para o Sr. Henning. Eu faria isso por 2 anos. Depois teria minha própria loja e ganharia 5.104 dólares por ano, como ele estava ganhando. Ah, eu tinha um sonho. Eu teria uma casinha e um pouco de terra perto da cidade. Eu queria essa terra perto da cidade porque, quando eu tivesse 65 anos e me aposentasse, é nessa idade que todo mundo se aposenta, então eu iria precisar de terra, porque queria plantar e vender verduras aos meus vizinhos, porque então estaria ganhando menos. Essa era a minha visão, o meu sonho. Era o sonho de um menino de uma pequena cidade que nunca pensou em viver na favela, mas nunca pensou que teria dinheiro suficiente para comprar um segundo terno ou alguma coisa boa. Quando criança, também sonhava com o Sr. Fred Shirley, o carteiro, que vivia mais adiante na rua. Sonhava que ele me venderia seu Chevrolet Coupé, que trocava todos os anos. Naquela época, a gente sempre tinha 2 semanas de férias. Eu pegaria aquele carrinho e iria até onde pudesse chegar no final da primeira semana e voltaria durante a segunda semana. Esses eram meus sonhos. Como sabem, existe uma maneira de sentir os sonhos, sejam eles pequenos ou grandes, como já disse no início desta fita. Mas eu entrei na Marinha Entrei num ambiente em que trabalhava, estudava e me relacionava com os rapazes mais inteligentes deste país. Mesmo naquela época, só 5% dos que tentavam entrar para a Marinha eram aceitos. Eu realmente fazia parte da elite. E o grande evento da minha vida ocorreu em 15 de setembro de 1944, às 9 horas e 6 minutos da noite, quando entrei na sala da Associação Cristã de Moços de Jackson, Mississippi. Lá encontrei uma coisa linda. A ruiva. Ela estava usando um lindo vestido verde. Cheguei até ela e, com muita originalidade, disse: "Oi?" Com uma originalidade igual à minha, ela respondeu: "Oi." E foi aí que tudo começou. Eu ia mal na escola, não conseguia manter o ritmo, mas depois de conhecer a ruiva, eu quis continuar naquela escola. Ela teve uma influência enorme sobre mim. Quando saí da Marinha, em 30 de junho de 1946, voltei para Jackson. Eu tinha sido transferido para a Universidade da Carolina do Sul e planejava voltar. A ruiva e eu começamos a namorar firme nesse momento e marcamos a data do casamento. Agora eu queria frequentar a universidade porque tinha conseguido um negócio. Eu podia vender sanduíches nos alojamentos de noite para financiar o casamento e os estudos. E assim marcamos a data do casamento. Nós nos casamos em novembro e durante o ano letivo meu negócio foi muito bem. Eu ganhava $100 por semana e em 1946 isso era muito dinheiro. Mas com o verão passamos a ter problemas. Primeiro, não havia muitos alunos. Segundo, os alojamentos não tinham ar-condicionado. O pessoal saía à noite para comprar seus sanduíches e refrigerantes e todo o resto que eu costumava vender. Terceiro, eles só frequentavam a escola 4 dias por semana, então não me restavam muitos dias para trabalhar. Cheguei a não ganhar nenhum centavo. A ruiva viu um anúncio no jornal procurando um vendedor que quisesse ganhar $10 mil por ano. Achamos ótimo eles procurarem um vendedor que quisesse ganhar $10 mil, porque nós realmente queríamos esse dinheiro. Candidatei-me ao emprego. Era para vender utensílios de cozinha de porta em porta. Fiz uma entrevista e o homem realmente não acreditou que eu seria capaz de vender. Ele não me escolheu. Durante 2 meses eu insisti e o procurei dizendo que queria o emprego. Ele não acreditava que eu fosse capaz. Finalmente concordou e me fez passar pelo treinamento sob a condição de que ao final do treinamento, se ele não acreditasse que eu pudesse ser um vendedor, ele não seria obrigado a me empregar. Entendam, eu tinha que comprar minhas amostras. Trabalhávamos só na base de comissão. O único investimento que ele tinha que fazer era me treinar para vender. Finalmente o convenci que seria capaz. E nos 2 anos e meio seguintes, tudo o que fiz foi provar que ele tinha razão. Isso não quer dizer que eu não vendia muito. Eu vendia. Eu vendi meus móveis, meu carro, e essa é a verdade. Literalmente, eu cheguei a devolver um filão de pão na mercearia porque o dinheiro não deu. Isso quando um filão custava 10 centavos. Nasceu nossa filha mais velha e a conta do hospital foi de $64. Eu não tinha esse dinheiro. Tive que sair e fazer 2 vendas antes de poder tirar minha filha do hospital. Eu sei o que é não ter dinheiro. Sei o que é ter medo e estar ansioso, frustrado, deprimido e negativo, organizando aquelas festinhas de compaixão. Mas o problema dessas festinhas é que pouca gente vem, e os que vêm nunca trazem presentes. Essas festinhas não são a resposta. Persisti por um único motivo. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha a responsabilidade. Lutei durante 2 anos e meio. Vou contar a vocês 2 incidentes que realmente aconteceram na minha carreira de vendedor. Eu estava lutando, precisava desesperadamente vender. Então convenci Bill Cranford, meu gerente de vendas, amigo e irmão mais velho, como muitas vezes o chamo, Dedico os segredos de como fechar uma venda ao Bill. Convenci Bill a ir comigo. Quando a visita terminou, eu perguntei ao Bill: e aí, o que acha? Ele disse: bem, Zig, o que é que você está vendendo? Eu disse: Bill, você sabe o que estou vendendo. E ele disse: sim, eu sei o que você está vendendo, mas não acha que deveria ter informado aquela senhora? Eu disse: Bill, eu disse a ela. Ele respondeu: você disse o preço. Você não disse quais eram os benefícios. Ela não tem a menor ideia de por que deve comprar esse jogo de panelas de você. Eu disse: Bill, não foi tão ruim assim. Ele disse: vamos à sala de treinamento. Ele tinha um velho gravador e gravou minha fala de vendas. Era uma fala de 22 minutos e eu disse hum umas 187 vezes. Nós contamos 3 vezes. Tudo era bem, sim, bem, Era inacreditável, mas era a verdade. Hoje em dia, é lógico, sou conhecido como quem fala mais rápido no Oeste. Sabem, eu falo 280 palavras por minuto e às vezes até 550. Eu boto para quebrar. Estou simplesmente dizendo isso para vocês saberem que talvez gaguejem agora, mas a possibilidade de se tornarem eloquentes e convincentes está dentro de vocês. Não será necessariamente fácil, mas estou certo de que todos, não estou dizendo que todos podem ser como Churchill, Roosevelt ou Martin Luther King, mas estou dizendo que todos têm um enorme potencial de crescimento e melhoria. Nessa época, os outros vendedores estavam fazendo demonstrações em grupo. Eu queria desesperadamente fazer uma demonstração em grupo. Nessas demonstrações, você compra o lanche e leva para a anfitriã. Ela convida 6 ou 8 casais e você lhe dá um presente pela festa que deu. Bem, eu tinha alguns problemas básicos. Primeiro, não tinha dinheiro para comprar o lanche ou o prêmio. Segundo, nunca tinha cozinhado. Terceiro, nunca tinha visto uma demonstração. Mas, com a confiança que em geral acompanha a ignorância, eu realmente achava que resolveria esses problemas. Então, alguém me falou de uma senhora B.C. Moore. Até hoje, embora isso tenha acontecido em 1947, eu me lembro de cada detalhe da casa dela. Era uma casa branca, de madeira. Não tinha isolação, fazia um calor de rachar. Ela tinha um fogão a gás. Havia uma enorme figueira do lado da casa. Eu ouvi ela dizer que não gostava das panelas porque não sabia usá-las. Fiz um acordo com ela. Senhora Moore, eu vou lhe mostrar como usar as panelas. Se a senhora comprar a comida e convidar alguns possíveis compradores, eu vou lhe mostrar como usar as panelas. Ela disse: está bem. Eu achava que poderia ler o manual de instruções e, sabe, dar um jeito e mostrar tudo. Bem, quanto à demonstração, a comida saiu boa, não queimei nada. Eles gostaram da comida. Estavam presentes o senhor e a senhora M.P. Gates e também a vizinha da senhora Moore. Também vieram o senhor e a senhora Clarence Spence, que era a irmã da senhora Moore. Ela e o marido moravam no andar de cima enquanto construíam sua casa. E havia o doutor e a senhora Gay, ele era dentista. Eles já tinham um conjunto de panelas e não gostavam delas porque não sabiam como usá-las. Acabei a demonstração e todos estavam entusiasmados. E a senhora Spence foi a primeira. Ela disse: sabe, isso é muito interessante. Toda a minha vida eu sonhei em ter panelas bonitas e fortes. Mas ela disse: senhor Ziegler, nós agora estamos construindo nossa casa e temos muitas contas para pagar. E lentamente meu coração realmente começou a afundar. Sabem, ela estava me explicando todos os motivos pelos quais não poderia comprar o conjunto de panelas. Mas ela fez uma observação excelente quando disse: mas nós estamos sempre com dívidas, sempre recebemos contas, e se eu não comprar esse conjunto de panelas agora, nunca vou comprar. Aí ela disse: vou ficar com um conjunto. A senhora Gates disse exatamente a mesma coisa que a senhora Spence. Não sei se estavam tentando impressionar seus maridos, ou a mim, ou a outra pessoa qualquer, mas ela também terminou dizendo: vou ficar com um conjunto. Agora quero que imaginem que vocês eram o vendedor lá. Vocês estavam tão sem dinheiro que mesmo que só custasse 50 centavos para dar a volta ao mundo, vocês não teriam dinheiro nem para chegar até a esquina. Estavam trabalhando na base de comissão e duas senhoras com seu dinheirinho estavam dizendo: vou ficar com um conjunto. Nesse momento, o que teriam feito? Vocês teriam preenchido o pedido, não teriam? Adivinhem o que Zig fez. Juro, estou contando a pura verdade. Fiz exatamente o que estou fazendo agora. Olhei para o meu relógio e disse: senhoras, eu gostaria muito de ajudá-las a comprar esse conjunto de panelas, mas não posso. É porque tenho um encontro daqui a 5 minutos e vou ter que correr para chegar na hora. Com duas senhoras segurando na mão seu dinheiro e dizendo: vou ficar com um conjunto, eu dizia: ah, não, não vão ficar. Tenho uma coisa importante a fazer, tenho um outro encontro. Foi isso que fiz. Quando cheguei ao outro encontro, obviamente ninguém veio. No dia seguinte, procurei a senhora Spencer e a senhora Gates. A senhora Spencer estava me esperando, eu preenchi o pedido e disse: e onde está a senhora Gates? Ela disse: bem, ela disse que viria aqui. Eu já estava me preparando para sair quando a senhora Spence disse: espere um pouco, lá vem ela subindo o morro. E a senhora Gates vinha correndo morro acima. Ela chegou ofegante e disse: pensei que até eu chegar o senhor já tivesse ido embora. Bem, e o que quero saber agora? Estou apenas mostrando que a ineficiência pode ser superada. Frustrações e fracasso. O fracasso é um evento. Essas coisas que acontecem no início são apenas experiências de crescimento e experiências de treinamento. Um dia, o meu mundo caiu. Fui a Charlotte para uma reunião sobre vendas. Passei o dia lá e não aprendi nada. Vocês já tiveram um desses dias perdidos em que não se aprende nada? Voltei para casa. Tinha uma demonstração naquela noite e voltei para casa tarde, 12h30, mais ou menos. O bebê nos manteve acordados o resto da noite. Às 5h30 da manhã, tocou o despertador. Eu o chamava assim naquela época. Agora eu o chamo de relógio de oportunidades. Enfim, o despertador tocou. Sabem, se vocês o ouvirem, isso lhes dará uma oportunidade de levantar e agir. Se vocês não conseguirem ouvir, isso pode significar que não vão levantar e agir. E dependendo do que acreditarem, isso pode ser muito ruim. 5h30, o relógio de oportunidades tocou. Por força do hábito, saí da cama. Olhei pela janela e o tempo estava horrível. Eu tinha um pequeno Crosley, um carro sem aquecedor. Fiz o que qualquer pessoa inteligente faria. Voltei para a cama. Mas lá deitado, ouvi as palavras da minha mãe. Desde pequeno, ela havia me ensinado: filho, se você resolve fazer uma coisa, faça. Se você não puder se dedicar totalmente, saia dela. Pois você não estaria sendo justo com o seu chefe, com você mesmo. Não daria certo. Dedique-se totalmente. E através dos anos, ela tinha me ensinado centenas de ditados, sabem, como diga sempre a verdade, custe o que custar, quem se esconde tem algo a esconder. Quando eu entrei no negócio de vender panelas, eu tinha dito: eu estarei presente em todas as sessões, participarei de todas as reuniões de vendas. Em 2 anos e meio, eu nunca tinha faltado a nenhuma, como também nunca tinha chegado atrasado. Saí da cama e fiz aquela viagem gelada para Charlotte e lá fiquei conhecendo o Sr. P.C. Merrill. O Sr. Merrill mudou minha vida. Ele não me ensinou nada durante a sessão de treinamento, mas depois dela ter acabado, ele me chamou de lado e disse: Zig, estive observando você nos últimos 2 anos e meio. Nunca vi um desperdício tão grande. Bem, isso realmente assusta. Eu disse: o que quer dizer, Sr. Merrill? Ele respondeu: estou absolutamente convencido de que você poderia ser um dos grandes. Acho que poderia ser um campeão nacional nesse negócio. Acho que você poderá chegar ao topo. É só reconhecer sua habilidade, organizar-se e trabalhar em horário regular. Bem, como sabem, eu sou o cara da cidade pequena que vai lutar a vida inteira. E este homem está me dizendo, você pode ser um dos grandes. Pensei nisso muitas vezes desde então. Imaginem se o Sr. Merrill fosse o tipo de homem errado. Imaginem se eu tivesse achado que ele queria me enganar para que eu vendesse mais panelas e ele levasse o crédito. Mas o Sr. Merrill era um homem totalmente íntegro. Ele era o meu herói. Nós copiamos muito de outros em nossa vida. Ele era o homem que havia elaborado os programas de treinamento. Ele tinha alcançado todos os recordes. Um homem totalmente íntegro cuja opinião eu respeitava muito. Entendam, muita gente chegou muito mais longe do que achava que podia, porque outros acharam que eles podiam. Ele disse, se quiser, um dia você poderá ser um executivo desta empresa. Eu respondi, Sr. Merrill, o senhor acredita mesmo nisso? Ele disse, eu sei que essa é a verdade. Agora, por favor, ouçam o resto do que eu tenho a dizer. Eu estava nesse negócio há 2 anos e meio. Meu amigo Bill Cranford tinha me preparado para ser vendedor. Eu sabia como encontrar possíveis compradores. Eu sabia como lidar com as objeções. Eu sabia fazer as demonstrações. Eu sabia como fechar vendas. Eu sabia como fazer isso tudo. O vendedor estava pronto. Saibam, no entanto, que o homem não estava pronto até que chegou o Sr. Merrill. É por esse motivo que o objetivo de toda esta série é de, direta ou indiretamente, ajudar vocês a mudar a visão, dar-lhes um sentido de direção, fazer com que vocês, o ser humano, fiquem prontos para o negócio. O Sr. Merrill disse, você pode ser um dos grandes. E eu, pura e simplesmente, acreditei nele. Havia 3 casais na demonstração daquela noite. Eles não tiveram nenhuma chance. Se tivessem sido inteligentes, teriam dito, Zig, sabemos que você será o vendedor número 1 dos Estados Unidos este ano. Não perca tempo com demonstração de vendas. Dê-nos a comida e nós vamos comprar. Naquela noite, vendi aos 3. Terminei sendo o número 2 do país naquele ano. Entre 7 mil vendedores. Troquei o Crosley por um bom carro. Tive a melhor promoção que existia na empresa. No ano seguinte, fui o funcionário da empresa que ganhou mais nos Estados Unidos. 3 anos mais tarde, tornei-me o supervisor de divisão mais jovem nos 66 anos de existência da empresa. Estabeleci alguns recordes. Por algum motivo, a empresa fechou há 10 anos. Mas durante anos e anos, enquanto funcionou, ninguém quebrou meus recordes. Hoje, sempre que dou uma palestra, peço a Deus que faça de mim um PC Merrill na vida de vocês. Não fico conhecendo todos que me ouvem. Esta é uma das coisas de que não gosto. Um dia estou no Alabama, no outro na Flórida, ontem estive no Nebraska, amanhã, ou aliás, sábado, estarei na Califórnia, e a história continua. Vejo muita gente. Muitas vezes fico imaginando como seria se eu pudesse passar um pouco de tempo com cada pessoa que me ouve falar, ou ouve uma de minhas fitas, ou lê um dos meus livros. Como isso não é possível, vamos imaginar que conversamos a sós agora mesmo. Eu lhes diria, vocês foram criados para realizar, foram projetados para o sucesso, foram dotados com as sementes da grandeza. Mais de bilhões de pessoas já viveram no nosso planeta. Nunca houve outro como vocês. Nunca haverá outro igual a vocês. Vocês são únicos, são diferentes. Deus lhes deu diversos dons. Isso foi o que Ele deu a vocês. O seu presente para Ele é usar esses dons da melhor maneira. Oliver Wendell Holmes disse, a grande tragédia de nossa sociedade não é o fato de que desperdiçamos nossos recursos naturais, mas sim o fato de que muita gente vai para o túmulo quando ainda existe música em seu interior. Como sabem, estamos em época de eleições. Logo vamos eleger um presidente. Quando vocês receberem estas fitas, já saberão quem é o novo presidente. Espero que votem. Espero que votem em todas as eleições, tanto regionais como estaduais e federais. É a sua oportunidade de votar. Vocês não terão o direito de se aborrecer e reclamar com o que acontece se nem sequer se envolveram no processo como cidadãos que votam. Mas nesse momento, e aos que estão ouvindo esta fita, vou pedir que, a menos que estejam dirigindo seu carro, vou lhes pedir que parem um momento e votem. Esse será o voto mais importante de suas vidas. É mais importante que o seu voto em qualquer eleição presidencial, porque é muito particular. E vou lhes pedir que fechem a cabine de votação. A cabine, é lógico, é sua mente. Fechem as cortinas e entrem na cabine de votação, que é a sua mente. Ao entrarem, vocês olharão em volta e descobrirão que existem muitas alavancas indicando diversas coisas e pessoas em quem se pode votar. Mas uma das alavancas se sobressai. Ela contém o seu nome. Puxem essa alavanca com força, entusiasmo e vigor. Votem em si mesmos. E ao fazê-lo, descobrirão que há muito tempo Deus já votou em vocês. Com esses dois votos, vocês podem ganhar qualquer eleição ou qualquer torneio em que decidirem participar. Saibam que na aritmética eterna está claro que você, somado a Deus, é igual ao suficiente.